Meus caros, eu já pedi aos serviços para pedirem ao secretário-geral para descer. Só antes dele chegar, só dar-vos notas o seguinte. Eu recebi anteontem e pedi para ser distribuído por todos um requerimento do nosso colega Ascenso Simões. Não vamos tratar disso hoje, como é óbvio. Eu pedi era que todos ponderassem sobre se é nossa, temos competência para aquilo ou não. Eu acho que temos, que aquilo cabe no, na linha J da... Enfim, embora aquilo seja apresentado aparentemente pelo Ascenso como uma medida preventiva da parte dele, é uma medida preventiva relativamente a uma questão que pode pôr em causa a dignidade do exercício do mandato dele. E a tal a linha J, como se recordam, do 27A do Estatuto dos Deputados, diz que esse tipo de situações nós podemos pronunciar-nos a pedido dos deputados em causa ou da Assembleia. Sendo o próprio Ascenso coloca a sua situação e pede para a gente se pronunciar sobre ela, é meu entendimento. De qualquer maneira, convinha que a submissão no seu todo assim o entendesse e, se for esse o caso, temos depois, eu acho que nestes casos que são assim um bocadinho atípicos, mas podemos pedir ao Partido Socialista, como aconteceu com a deputada Maria Luís quando colocou uma questão que, embora tivesse que ver com incompatibilidades, também tinha que ver com uma situação pessoal dela. Como se recordam, na altura o projeto de parecer inicial foi elaborado, salvo erro, aqui pelo deputado Paulo Rios, e depois foi discutido aqui por nós e a redação final foi elaborada e votada aqui por nós. Se entenderem que no caso do Ascenso também temos, que eu acho que sim, competência, legitimidade para tratar daquela matéria, eu depois pediria ou ao Pedro ou ao Fernando Anastácio que elaborava um projeto de parecer e depois discutiríamos isso aqui na comissão, assim que houvesse um texto que pudesse ser distribuído entre todos. Eu tomo o vosso silêncio como assentimento.
Se eu pudesse só fazer uma nota, aproveitando o facto do Sr. Secretário-Geral.
É idêntico aos casos em que temos assumido que temos competência para nos pronunciarmos sobre a interpretação do artigo 16, número 6, do Estatuto Remuneratório dos Titulares de Cargos Políticos. Ora, esta é uma norma que surge noutro preceito do mesmo diploma e, portanto, não acho que seja fácil sustentar que, no caso, somos competentes para nos pronunciarmos sobre matéria que é dessa, que é de Estatuto e Remuneratório, e aqui não. Não.
Sr. Secretário-Geral, Sr. Doutor, agradecendo desde já a prontidão com que me respondeu imediatamente que sim, relativamente ao nosso pedido, fazer apenas um enquadramento rápido. Como sabe, o Presidente da Assembleia da República, na sequência de resto de um memorando elaborado pelo Sr. Secretário-Geral para o Sr. Presidente da Assembleia da República, em que o Sr. Secretário-Geral fazia um bocadinho o relato da situação atualmente existente relativa ao processamento de verbas para custeio de despesas incorridas com deslocações de deputados das zonas autónomas, deputados residentes nas zonas autónomas, na sequência desse memorando, o Sr. Presidente fez um despacho remetendo para várias entidades, entre as quais a Primeira Comissão. Foi pedido por nós ao Sr. Presidente da Assembleia, por mim, a clarificação daquilo que se pretendia da parte desta subcomissão. E o Presidente fez um despacho, que eu penso que o Sr. Secretário-Geral tem conhecimento, delimitando aquilo que entendia ser aquilo que era o pronunciamento que era solicitado a esta subcomissão. Portanto, todos os deputados conhecem o memorando do Sr. Secretário-Geral. O Sr. Secretário-Geral conhece também o despacho do Presidente a solicitar aqui um parecer à subcomissão. O objetivo desta nossa audição era apenas poder esclarecer alguns pontos para que nós possamos emitir o parecer que é pedido pelo PAR, esclarecer alguns pontos consigo relativamente aos procedimentos, enfim. Eu, para esse efeito, eu não sei se o Sr. Secretário-Geral quer dar alguma explicação de início, porque se calhar andará à volta do... Mas se quiser, e depois faremos uma volta à mesa para que todos os deputados que queiram possam pedir algum esclarecimento suplementar. É esse o objetivo, para nós depois podermos tratar do parecer que vamos elaborar a seguir para o Presidente da Assembleia. Sr. Secretário-Geral.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Portanto, eu fiz esse memorando para o Sr. Presidente a seu pedido e tentei dizer agora, diluei um pouquinho mais explanadamente, tentei dizer como é que se passavam as coisas relativamente ao processamento das... ou reforma, como era a Assembleia da República, custeava as viagens, as despesas incorridas nas viagens dos deputados, quer no continente, quer nas regiões autónomas, e podemos ainda falar também na imigração. É muito rápido. Portanto, nós temos aqui, como diplomas que norteiam o trabalho da Divisão de Gestão Financeira, dois diplomas. O Estatuto dos Deputados, que diz assim: no exercício das suas funções, ou por causa delas, os deputados têm direito a subsídio de transporte, e a subsídio de transporte é fixado, ou são fixados subsídios, por deliberação da Assembleia da República. Na sequência desta determinação legal, que é do Estatuto dos Deputados, a Lei 793 de 1 de Março, com várias alterações, foi emitida uma primeira deliberação da Assembleia da República em 7 de dezembro, que é chamada deliberação número 15-PL-89, que depois foi alterada ligeiramente pela deliberação número 4-PL-98, de 7 de maio. Portanto, relativa à atribuição de despesas de transporte e ajudas de custo aos deputados. No essencial, o que é que... Depois, estas duas deliberações vieram a ser reformuladas em 2004 pela resolução da Assembleia da República número 57/2004, de 6 de agosto. Teve várias alterações naturalmente por normas, foram feitas ao longo do tempo e estabelecem o regime, neste momento, aplicável ao processamento de abono para viagens aos deputados da Assembleia da República. Portanto, nós temos um primeiro quadro de viagens, que são as das viagens entre a residência e a Assembleia da República, portanto, aqui no continente. Os deputados residentes no continente, como sabem, podem residir ou na zona da Grande Lisboa. Eu, quando falo Grande Lisboa, é Lisboa, Almada, Amadora, Seixal, Oeiras, Louros, Sintra, Vila Franca de Xira, Barreiro e Cascais. São os concelhos que estão referidos aí na resolução. Portanto, os deputados residentes na Grande Lisboa têm direito a que diariamente lhe seja pago o número de quilómetros que despenderam entre a residência e a Assembleia da República e a residência. Portanto, o número de quilómetros diários são, ao fim de cada mês, são multiplicados pelo número de presenças no plenário e, portanto, é processada essa verba. Portanto, pagam-se os quilómetros ao mês, portanto, contando o número de dias de trabalho parlamentar. Isto, portanto, na zona da Grande Lisboa. Fora da Grande Lisboa, da zona da Grande Lisboa, os quilómetros são contados, são processados à semana. Quer dizer, há uma viagem de ida e volta, por exemplo, sei lá, Porto, Assembleia da República Porto, são contados quilómetros e são pagos vezes o número de semanas, multiplicadas as semanas, portanto, é processado o respectivo montante. Imaginemos, Porto, 600 quilómetros, estou a dizer 600 e tal quilómetros, vezes 0,36 cêntimos, vezes 4 semanas. É um mês normal. Portanto, isto dará o processamento de cerca de 864 € ao deputado. Portanto, ao fim do mês, não é ao fim do mês. Quer no caso das despesas incorridas na Grande Lisboa, quer fora da zona da Grande Lisboa, o processamento faz-se ao início do mês. Quer dizer, no início do mês, os serviços financeiros fazem o processamento das viagens a incorrer pelos deputados. Portanto, o que é que sucede? Essa verba é processada, portanto, é transferida para a conta do deputado e ele recebe um recibo eletrónico que lhe diz que foi processada para este mês a quantia de tal. Se depois, isso portanto no dia de cada mês, se depois há alguma alteração a fazer, portanto há correções a fazer, no dia 6 do mês seguinte, portanto, imaginemos que foi em janeiro, no dia 6 de fevereiro, é vista a lista de presenças dos deputados na respectiva, no plenário ou nas comissões e, portanto, faz-se a regularização, ou determina-se a regularização. Essa regularização só vai ter efeitos em 1 de março. Em 1 de março, portanto, vai-se fazer a regularização com o adiantamento que ia ser feito nesse mês. Portanto, isto passa-se assim. Podem perguntar, porquê é que se faz este pagamento antecipado? Eu acho que é para facilitar a vida aos deputados. Os deputados não vão incorrer não vão pagar antecipadamente as viagens, portanto, é-lhes creditado esse dinheiro, o dinheiro o montante em que eles, em princípio, vão incorrer durante o mês e depois regulariza-se no segundo mês seguinte. Isto foi determinado e esta prática já é seguida desde 1990. É um despacho que eu tenho aqui do Sr. Presidente Vítor Crespo que determinou que fosse assim. Portanto, antecipam isto e os deputados utilizam esse dinheiro. Se por acaso houver alguma coisa a devolver, no mês seguinte corrige-se. Pronto. É assim. Isto quanto aos deputados do continente. Quanto aos deputados residentes nas regiões autónomas, o que é que nós temos? A mesma resolução diz exatamente isto, diz que a estes deputados é atribuída uma verba para uma viagem semanal de ida e volta de avião em classe económica, de Lisboa até ao aeroporto respectivo. E depois acresce a despesa, portanto, entre o aeroporto e a residência, ou aqui do aeroporto à Assembleia da República, pago também em quilómetros. Esta verba mensal também é adiantada, portanto, pagam-se quatro, em regra, se, tendo um mês quatro semanas, é avançada, é adiantada pelo Serviço Financeiro uma verba correspondente a quatro viagens de ida e volta. E no dia 6 do mês seguinte, verifica-se outra vez a existência ou não de presenças. E imagino que houve um deputado que faltou uma semana completa. Portanto, é-lhe retirada essa semana. No quê? No mês seguinte, em março, no dia 1 de março, quando lhe vão acreditar quatro semanas, retiram-lhe uma. Pronto, é, isso, é assim que isso se verifica. Depois, há um terceiro caso, é o caso dos deputados residentes nos círculos eleitorais da imigração. Estes deputados, se forem do círculo da imigração da Europa, têm direito a uma viagem semanal de ida e volta, também em avião, em classe económica. Portanto, uma viagem semanal de ida e volta. Portanto, têm direito a quatro semanas no mês. Se, claro, que se residirem no círculo eleitoral, pelo qual foram eleitos. Se, aos deputados eleitos pelo círculo eleitoral fora da Europa, a resolução permite que lhes sejam pagas duas viagens mensais de ida e volta. Portanto, da Europa, quatro viagens, círculo eleitoral de fora da Europa, duas viagens. Esta verba, notem, ao contrário das outras, esta verba não é antecipada, não é adiantada, quer dizer, não é acreditada ao deputado a verba da deslocação, das quatro deslocações do círculo da Europa ou das duas deslocações do círculo fora da Europa. O que é que fazem? Não sei se é por serem poucos deputados, porque a resolução em vigor obriga a que estes deputados peçam a marcação da viagem aos serviços. Dizem, olha, para a semana eu quero sair no dia tanto tal para ir ao meu círculo eleitoral. E pedem a marcação da viagem, aqui é o nosso, aquilo que vocês conhecem como GARIP, que é o Gabinete de Relações Internacionais e Protocolo, o GARIP, e o GARIP procede à marcação da viagem e depois a agência apresenta a fatura e, portanto, a Assembleia da República paga. Portanto, há aqui uma diferença, como podem ver, portanto, só no procedimento. Enquanto relativamente aos círculos eleitorais da imigração, portanto, são serviços que pedem que fazem a pedido do deputado a marcação e fazem o pagamento da viagem, nos outros não, nos outros há um adiantamento. Um deputado vai daqui ao Porto, é-lhe pago, vai daqui a Coimbra, é-lhe pago antecipadamente, vai daqui a Braga, é-lhe pago antecipadamente, vai daqui à região autónoma dos Açores e da Madeira, portanto, é-lhes antecipado, portanto, o respectivo montante em classe económica. Portanto, e é este o regime vigente, o Sr. Presidente, e é um regime vigente já desde 1998, desde essa primeira resolução, que, como disse aí, só tem uma, relativamente à região autónoma dos Açores e da Madeira, tem uma diferença, é que o bilhete inicialmente pago aos deputados das regiões autónomas era em classe executiva, portanto era relativo à classe mais elevada, agora passou a ser, com a resolução 57/2004, passou a ser o bilhete em viagem de classe económica. Portanto, é esta a grande diferença. Sr. Presidente, não sei se quer mais alguma explicação relativamente a isto, a esta matéria. Posso dizer-lhe, portanto, que o que é tomado aqui em consideração? Portanto, é tomado em consideração para a atribuição destas verbas, destes abonos para custeio das despesas. É tomada em consideração o que é? É tomada em consideração o registro biográfico do deputado. O deputado diz, eu, registro biográfico, residência habitual ou residência efetiva, Porto, ou Coimbra, ou sei lá, seja o que for, Faro, é tomado em consideração isso e é tomado depois para correção do adiantamento, é tomado em conta o número de presenças do deputado em plenário, nas comissões ou nas reuniões convocadas pelo Presidente da Assembleia da República. Portanto, que são são os fatores que determinam a atribuição das despesas de deslocação. Portanto, são estes dois fatores, portanto, residência declarada e número de presenças. Portanto, com base nisso, os serviços conseguem fazer naturalmente a gestão da resolução 57 de 2004 e dar cumprimento também ao Estatuto, como eu disse, ao Estatuto dos Deputados.
Obrigado, Sr. Secretário-Geral. Vamos começar então com os pedidos de esclarecimento. Eu começo por colocar várias questões. Pedi ao Sr. Secretário-Geral que pudesse ir tomando nota para depois prestar os esclarecimentos. Eu, relativamente à questão que o Sr. Secretário-Geral coloca, que no fundo é um bocadinho a discriminação daquilo que está estabelecido na resolução da Assembleia da República, agradeço-lhe a especificação, mas eu só tenho uma dúvida e que começo já por o primeiro esclarecimento que lhe peço e que tem que ver com esta parte final da sua intervenção. O abono que está no artigo 1º da resolução e que tem que ver com as despesas durante o período de funcionamento normal do plenário da Assembleia, não fala em círculos, fala em residências. E, portanto, isto tem que ver com os deputados que são residentes numa determinada zona do país, seja no continente, seja na região autónoma, e os cálculos são feitos a partir daí. A questão que eu lhe coloco é, disse o Sr. Secretário-Geral, que a residência que é contabilizada é aquela do registro biográfico, portanto, como não podia deixar de ser, faz fé naquilo que o deputado coloca no seu registro biográfico. O que eu lhe pergunto é se é sempre considerado aquilo que está no registro biográfico no início do mandato, no início da legislatura, ou, no caso do deputado alterar o registro biográfico sobre a sua residência a meio do mandato, se isso também é ou não é considerado pelos serviços para efeitos de processamento dos abonos. Essa é a primeira pergunta. A segunda questão que eu gostava que me esclarecesse tem que ver com o seguinte. No caso, o Sr. Secretário-Geral explicou, já vinha no seu memorando, e para mim isso é mais ou menos claro, no seu memorando de resto e no despacho do Presidente da Assembleia, que o Sr. Secretário-Geral conhece, é pedido esta comissão para a gente fazer uma interpretação conjugada desta resolução da Assembleia da República que o Sr. Secretário-Geral acabou agora de esmiuçar e a legislação aprovada em 2015 relativa à criação do subsídio social de mobilidade, que é um direito de reembolso que é atribuído aos cidadãos portugueses residentes nas regiões autónomas, nas deslocações que fazem entre o continente e as regiões e entre regiões. E, portanto, aqui chegados, a primeira questão que eu gostava de lhe colocar relativamente a esta interpretação conjugada é a seguinte. A resolução da Assembleia da República, que está em vigor desde 2004 com pequeninas alterações, como o Sr. Secretário-Geral referiu, confrontou-se a partir do verão de 2015 com uma alteração de circunstâncias relativamente ao, digamos assim, ao custo efetivo das viagens do continente para as ilhas e entre ilhas, através da criação, por lei, de um direito de reembolso a partir de uma taxa máxima de esforço que está criada na lei e que é revista anualmente por portaria do Governo, que por acaso, nos últimos anos, como a inflação tem sido muito baixa e o preço das viagens aéreas também, enfim, tem, com a liberalização, tem-se mantido mais ou menos estável, o valor atualmente em vigor por portaria é um valor, uma taxa máxima de esforço de 86 € para a região autónoma da Madeira e de 139 € para a região autónoma dos Açores e entre regiões, 119 €. Eu já vou dizer mais à frente porque é que eu acho que este valor também é relevante para esta matéria. A questão aqui que eu queria colocar já é porque é que a Assembleia da República, quando dá aprovação desta legislação no final da legislatura passada, na prática, no verão de 2015, porque é que a Assembleia da República não revisitou, ou não os serviços da Assembleia não suscitaram a necessidade de se rever este regime à luz de uma realidade legal nova, ou seja, o custo da despesa para qualquer cidadão português residente nas regiões autónomas, e os deputados são obrigatoriamente cidadãos portugueses, passou-se a ter duas componentes, uma taxa máxima de esforço, chamemos-lhe assim, pessoal, e um valor a partir do qual passou a haver direito a um reembolso, chamemos-lhe assim, que é o tal subsídio social de mobilidade, mas que é um reembolso que é suportado pelo Orçamento de Estado. No caso específico da Madeira, até com um teto que está fixado, um teto máximo para esse reembolso, que está fixado em 400 euros pela tal portaria e que se mantém. A portaria pode rever isso anualmente, mas tem-se mantido constante, não é, para o caso não interessa. E, portanto, a primeira pergunta que eu faço é, percebe-se pelo memorando do Sr. Secretário-Geral que, à luz das regras em vigor desde 2004, da resolução da Assembleia, o que os serviços da Assembleia faziam era contactar as transportadoras aéreas nacionais, no caso a TAP e a SATA, para conhecer mais ou menos do valor médio do custo de uma viagem de ida e volta semanal entre o continente e cada uma das regiões autónomas, para a partir daí estipular o valor que era suportado na parcela do abono que diz respeito. Há uma primeira parcela que é da distância entre a residência a sede do Conselho de Residência e o aeroporto, e há uma outra parcela que, no caso dos deputados residentes nas regiões autónomas, obrigatoriamente tem que ser percorrida por avião. E para essa segunda parcela, os serviços desde 2004, e do meu ponto de vista com inteira razoabilidade, estipulavam um valor médio para não haver flutuações semanais ou mensais, que seriam sempre um bocadinho ridículas, e, portanto, esse valor médio penso que é utilizado um critério de apuramento anual. A pergunta que eu pedi que me esclarecessem é, na prática, se a partir de 2015, com a alteração de circunstâncias relativamente a este custo, que passou a ser não superior para qualquer residente na Madeira a 86 euros e a qualquer residente nos Açores a 139, se houve ou não houve alguma preocupação de revisitar esta regulamentação. A terceira questão que queria colocar tem que ver com o seguinte. Como o Sr. Secretário-Geral sabe, melhor até do que eu, o abono para deslocações tem três variantes. Tem a primeira variante que tem que ver, eu digo isto porque independentemente, agora para os colegas deputados, aproveitar aqui a presença do secretário-geral para ele não ter que cá voltar, depois decidiremos no nosso parecer se incluímos isto ou não. O parecer delimitador, o despacho do par delimitador daquilo que nos pede, refere o artigo 1º, mas a verdade é que há três modalidades de abonos por viagens, todas elas com regras na mesma resolução e que, do meu ponto de vista, todas elas são, ou não, depende daquilo que for o nosso parecer, impactadas pela alteração da legislação dos decretos 134 e do 49, salvo erro, ou 47, enfim, não sei de cor os números. Ou seja, há esta componente do artigo 1º, que é a deslocação, digamos assim, semanal, residência, parlamento, parlamento, residência. Há um segundo abono que também é calculado com regras similares para deslocações dentro do ciclo eleitoral. E há um terceiro abono para viagens que é ao abrigo do 152, número 2 da Constituição, dentro do princípio que todos os deputados representam o todo nacional. Há um abono anual, que está no artigo 5º, em que também é calculado a distância entre a Assembleia da República e as regiões autónomas. E, portanto, isto porque eu acho que nós, no parecer que fizermos para o Presidente da República, para o Presidente da Assembleia, independentemente de ele nos pedir especificamente a questão do artigo 1º, temos no mínimo que alertar se empurrarmos para a necessidade de rever as regras relativamente à componente de viagem de avião no que diz respeito à Assembleia da República, aos residentes nas regiões autónomas. Também temos que considerar regras similares que existem relativamente, ou não, que existem relativamente às deslocações dentro do círculo eleitoral, no caso de haver viagens aéreas, no caso dos deputados das ilhas que têm que se deslocar entre ilhas. O artigo 3º, número 2, fala disso. O artigo 3º, número 2, da resolução. E o artigo 5, número 1, fala disso relativamente às deslocações no todo nacional, que penso que é um abono anual. Pedia também ao senhor...
Não, mas processado mensalmente.
Eu pedia também ao senhor Secretário-Geral que nos esclarecesse como é que é calculado atualmente, porque se nós chegarmos à conclusão de que, para efeitos do abono do artigo 1º, nos parece que é isso que o Presidente da Assembleia, que haveria conveniência em rever as regras atualmente a ser praticadas pelo serviço, não podem fazer outra coisa senão cumprir o que está na resolução. Mas se nós apontarmos ao Presidente que achamos que é necessário rever ou repensar aquela regra, para que os serviços passem a aplicar uma regra diferente, também devemos alertar o Presidente que, atenção, pela mesma ordem de razões, o artigo 3º, número 2, e o artigo 5º, número 1, também deveriam, se chegar à conclusão que o artigo 1º deve ser revisto, também deveria ser revisto. E, portanto, o que eu pedia especificamente era, porque aquilo que nos pede o Presidente na prática, é relativamente aos segmentos de abonos que digam respeito a viagens aéreas, continente, regiões autónomas, qual é que é o critério que atualmente é utilizado? Já me explicou qual é o critério que é utilizado no artigo 1º, explica no memorando. Eu pedia que nos explicasse depois também como é que é utilizado, qual é o critério que é por vós utilizado pelos serviços relativamente à aplicação do número 2 do artigo 3º e relativamente à aplicação do número 1 do artigo 5º, porque isso pode ser relevante também para nós. E pela minha parte era só, eu pedia ao Pedro Delgado Alves agora, acho que era mais prático toda a gente colocar as questões e depois o Sr. Secretário-Geral explicava as questões. Pedro, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aliás, aproveitava precisamente porque algumas coisas se entroncam umas nas outras e, de alguma maneira, a questão fundamental tem muito a ver com a forma como, olhando para o texto da resolução, ela efetivamente, aquilo que se reporta e aí haver uma diferença, parece-nos que, claro, ou seja, da exposição do Sr. Secretário-Geral, é muito claro que há um regime para residentes na zona da Grande Lisboa, um regime para residentes fora da Grande Lisboa, um regime para residentes nas regiões autónomas. Em todos estes casos, a resolução reporta-se a importâncias, portanto, a um montante que é determinado por estimativa ou por média para determinar qual é o montante desse abono. Nos restantes casos, portanto, dos deputados eleitos, portanto, dos casos de fora dos círculos de imigração, a questão que aí se coloca já não é uma importância e já se reporta a o valor efetivo de uma passagem. Daí também, aparentemente, o regime dos residentes na Europa ser aparentemente similar ao das regiões autónomas, mas na realidade ele é distinto, porque o regime das regiões autónomas reporta-se a importância e, portanto, determinando que aqui há uma estimativa de valor, enquanto nos outros casos a diferença, e no fundo acaba por... porque eles aparentam ser iguais, porque reporta a uma viagem semanal, etc., mas na realidade um é a viagem como um elemento identificador da fixação da mediana ou do cálculo desse valor, e nos outros casos a diferença, de fundo, principal acabará por ser essa de que se trata mesmo do reembolso. Portanto, esta questão, eu penso que também é relevante para termos a perspectiva do conjunto e a forma como são formas diferentes em como esta resolução de 89 e depois revista em 2004 abordou o tema, porque em relação ao território nacional aquilo que faz é um valor estimado em que a forma de cálculo é que é diferente do deputado do continente, por assim dizer, porque num caso faz o cálculo pelos quilómetros e no outro vai estimar um valor relativo ao valor da passagem aérea. Ora, dito isto, portanto, em grande parte as questões sobre a formação deste valor ou sobre a estimativa deste valor era a questão que eu iria perguntar, ou seja, no fundo, a determinação de que é que corresponde ou como é que se chega ao montante desta importância em relação a cada um dos destinos, por assim dizer, das regiões autónomas portanto, sendo que numa delas haverá potencialmente até destinos diferentes e aeroportos diferentes, isto por um lado, e por outro lado, a questão de saber com que periodicidade é que ele é objeto de revisão, porque ainda que, como o Sr. Presidente referia, o modelo tenha mudado, o modelo de base, complementar a este, não é o regime da Assembleia da República, mas o do subsídio social de mobilidade mudou pelo meio, se os momentos de revisitação desse cálculo, dessa importância, o acompanharam. Eu acrescentava só uma coisa ao que o Sr. Presidente dizia, também dava nota disto, o regime na Região Autónoma da Madeira é mais antigo do que o regime em relação à Região Autónoma dos Açores, portanto, se não estou equivocado, não será exatamente nos mesmos moldes, mas é desde 2008 que na Região Autónoma da Madeira, com a liberalização do espaço aéreo, deixou de funcionar o modelo, como até aí vigorava em ambas, que era de imputar, e, portanto, passou a ser um modelo de desconto do dedo, pelo menos já há 10 anos, que em relação à Região Autónoma da Madeira a questão se processa nestes termos. E, portanto, houve um período em que conviveram, em relação aos deputados residentes nas regiões autónomas, dois modelos diferentes também, não já no que respeita à forma como a Assembleia aborda a determinação da importância, mas depois no que outros regimes eventualmente fossem aplicáveis. Portanto, houve pelo menos um período de 7 anos em que a formação do preço das passagens aéreas, não a formação deste valor e desta importância, era diferenciada num caso ou noutro. E, portanto, de alguma maneira acrescentava este elemento às perguntas que o Presidente tinha formulado, quanto à forma como isto, em que momentos é que, se é que de todo, houve coincidência entre estes modelos de revisitação deste cálculo e precisamente estas alterações do outro regime. Sendo certo, em tantos casos, ela é manifestamente sempre a mesma, ou seja, o valor que se aplica para o quilómetro de estrada, se quisermos, é o valor da tabela geral da administração pública. Em tempos até era 40 cêntimos, a memória não me atraiçou, e depois baixou, foi reduzido em 10% na altura em 2011 ou 2000, não, até antes de 2010, tenho ideia, e portanto o valor recuou, uns PEC 2 ou 3, e recuou do 0.4 para o 0.36, uma redução de 10%, e portanto também aí evidenciando, ou seja, a Assembleia aí limita-se a remeter para o regime geral que vigora para a função pública, mas também, mais uma vez, é um modelo idêntico no sentido em que é uma estimativa, é a fórmula de cálculo adotada para utilizar esta medição, sendo depois o ativador, se quiserem, é a marcação e a verificação das presenças em plenário. Portanto, acrescentava estes dois elementos, porque no essencial também acho que as questões de uma primeira volta e das dúvidas iniciais, o Sr. Presidente as colocou.
Muito obrigado. Eu agradeço naturalmente as informações que nos foram prestadas pelo Sr. Secretário-Geral e tinha duas questões para colocar. Uma delas já foi colocada, portanto, prescindo, foi justamente a questão que o Sr. Presidente aqui colocou a propósito da aferição ou da possibilidade de ter havido um impacto transformador das disposições internas da Assembleia provocado pela legislação de 2015. A pergunta está feita, eu assumo a ela. Mas há uma segunda questão que eu queria colocar. O Sr. Secretário-Geral deu-nos aqui conta de que, sendo o pagamento antecipado, exceto no que diz respeito aos deputados eleitos pelo círculo eleitoral ou pelos círculos eleitorais da emigração, deu-nos conta de que nos outros casos há, digamos, um pagamento antecipado e que depois há, digamos, uma correção ou não por parte dos serviços da Assembleia em função do registro de presenças e, portanto, toda uma série de elementos de verificação da deslocação do deputado, da presença do deputado aqui na Assembleia da República. E a minha pergunta é saber qual é o alcance, a minha dúvida é qual é o alcance desse mecanismo. Ou seja, ele vai ao ponto, ou não, presumo que não por aquilo que tenho verificado, mas se vai ao ponto ou não de considerar relevante a efetivação ou não da deslocação. Né? Portanto, estamos aqui perante um abono para a deslocação. Ele é pago antecipadamente. Suponhamos que não há deslocação e que o deputado, por qualquer razão, fica em Lisboa, pronto, enfim, por qualquer razão da vida, é assim. Isso tem impacto sobre aquilo que depois é objeto de correção ou não? Pronto, e era um bocadinho isto para perceber, porque acho que esta ideia, esta prática, esta existência de um mecanismo de correção, tendo em conta justamente estes indicadores de presença do deputado, é do meu ponto de vista um elemento muito relevante. mas o problema é saber qual é o alcance que isso tem. Muito obrigado.
É muito rápido, porque eu não tenho propriamente grandes perguntas a colocar, é só dizer ao Sr. Secretário-Geral, agradecer a exposição. Acho que há aqui um conjunto de perguntas que são importantes de termos essa informação, mas na nossa opinião o Secretário-Geral e os serviços limitam-se a cumprir aquilo que é a deliberação. E a deliberação comanda os serviços no sentido da aplicação das normas e no nosso entendimento qualquer ajuste que deva ser feito deve ser feito por essa via, por via da deliberação, que depois os serviços têm uma vertente administrativa da sua aplicação. E, portanto, é nesse patamar de discussão que nós colocamos a alguma alteração que deve ou não ser feita relativamente à forma de pagamento. Portanto, nós não temos mais nenhuma questão. Portanto, acho que é esclarecedor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Presidente tocou na questão que para nós é central em relação a esta matéria, mas eu gostaria de, nessa mesma sequência, aprofundar um pouco aquilo que são as minhas dúvidas e as reflexões que nós temos que fazer. Até porque foi para isso que fomos interpelados pelo Sr. Presidente da Assembleia da República. E uma das questões, para mim, fundamentais é em que medida é que o que está em causa leva a que haja necessidade de fazer uma alteração legislativa ou se, porventura, o que estará em causa tem a ver com uma eventual deficiência na interpretação da lei e na sua aplicação do ponto de vista daquilo que são os processamentos e aquilo que efetivamente será necessário fazer. Porque uma levar-nos à conclusão que se deve refletir sobre aquilo que é uma eventual mudança legislativa quanto ao modo como são processados os abonos, e há diferentes sistemas que, desde o Parlamento Europeu ou dos demais parlamentos, foram sendo pensados e introduzidos, e que, verdade seja dita, todos foram objeto, numa altura ou de outra, de problemas e de censuras. Basta ver o que aconteceu no Parlamento Britânico, em que a lógica é da comprovação das despesas, para percebermos que as coisas podem correr mal. As viagens dos Estados Europeus no Parlamento Europeu, a mesma coisa. Já para não relembrar os problemas de viagens do passado que aconteceram também aqui. Exatamente, e que a deliberação visou resolver. E, por isso, há uma questão que, com toda a franqueza, eu tenho, embora tenha sido abordada pelo Sr. Presidente, eu tenho que abordar também, aceitando o modelo de processamento, de estimativa e de acerto que é feito com base naquilo que a deliberação fixou e que foi uma solução, bem lembrado pelo Sr. Deputado Jorge Machado, para o problema para um problema do passado, se a fixação do valor ao quilómetro para os deputados do continente assenta remetendo para a norma dos 36 cêntimos por quilómetro. Por que razão é que, quando foi sujeito à deliberação do Conselho de Administração a fixação do valor para as viagens dos Açores e da Madeira, não foi usado o valor de referência dos 134 euros e dos 86 euros que são os que estão fixados na lei e que respectivamente para os Açores e para a Madeira e que representam o valor que é o valor que é suportado para os dividendos. E uma outra questão que se prende também com esta, que é uma das questões que tem sido utilizada e que já vi na comunicação social como justificação, como argumento, que é de que muitas vezes, como é a última da hora, não há viagens disponíveis em económica, e tendo-nos dito o Sr. Secretário-Geral que a deliberação que inicialmente previa que fosse suportada a deslocação executiva, neste momento, é apenas para a classe económica, o valor, sim, o valor, estou a falar de valor, e, portanto, certo, Não cheguei a fazer a questão. A questão é a justificação da última da hora e do facto de haver a deslocação executiva não tem impacto sobre aquilo que é o cálculo do valor. E, portanto, olhando até para aquilo que é a informação que nos é fornecida pelo Sr. Secretário-Geral, e verificando nós até que houve flutuações nos valores das viagens e houve inclusivamente a negociação para a sua redução, a questão é exatamente esta, porque é que não se teve em conta os decreto-lei 41/2015 e 184/2015, do mesmo modo que em relação aos estados do continente é tido em conta os valores da deslocação ao quilómetro. E admitindo-se, e esta é uma reflexão que é importante fazer quando temos que ponderar este assunto, admitindo-se que o Sr. Secretário-Geral, aquilo que nos transmitiu foi que quando é abonado de forma antecipada o valor e que posteriormente, no mês seguinte, se faz esse mesmo acerto, admitindo-se que tenha sido processado o abono em excesso, como é que se irá processar a reposição desse mesmo valor, uma vez que a questão que não podemos ignorar e que motiva, aliás, esta reunião e esta audição que estamos a ter hoje é exatamente ao facto de haver uma duplicação de apoios que foi a primeira página do jornal. E, portanto, se há uma duplicação, e se efetivamente ela existiu, como é que se irá processar essa mesma regularização, admitindo que no âmbito da atual legislação é possível haver um enquadramento da questão ao abrigo daquilo que é os dois decretos-lei citados. E, portanto, como é que se poderá fazer essa regularização também é uma questão que nos deve interrogar, de modo a sabermos se será necessário reponderarmos todo o sistema ou se, por via dos acertos, se poderá resolver a questão.
Muito obrigado. Ora bem, com todo respeito e cordialidade, e que sabe que é muito, compensa se está geral, mas estava aqui a refletir sobre tudo que está a ouvir, até por ser o último, e estava a pensar o seguinte. O grosso da nossa reflexão, com o devido respeito, não cabe à presença do Secretário-Geral. Porque, salvo melhor opinião, o Secretário-Geral hoje só lhe competem duas coisas. Explicar o que é que faz e explicar porque é que faz. E nós das três uma. Ou podemos dizer assim, o senhor está a fazer mal porque não está a fazer conforme está regulamentado e, por outro lado, também queremos perceber porque é que faz assim. Aparentemente não está aqui sequer em causa que não esteja a ser cumprido rigorosamente o que está determinado, por A, por B ou por C. Ou seja, o Secretário-Geral, com base em critérios tão perfeitamente claros, concordantes ou discordantes da nossa vontade, mas claros, faz assim. Para mim foi muito importante ouvir a explicação, porque de facto eu confesso-vos que estou aqui há 7 anos e eu nunca sei. Não faço ideia nenhuma, eu recebo o que me pagam e mesmo assim espero que não seja a mais, senão vou ter que ser sovado na primeira página de um jornal qualquer. Mas nunca sei quanto é que vou receber, nem porquê, nem nada, nunca soube. Temos aqui dois ou três deputados que sabem tudo de tudo desses termos, desses temas, mas eu não sei mesmo. E portanto para mim até foi, confesso, elucidativo e pedagógico ouvir as explicações. Mal eu imaginava algumas coisas que eu vi aqui. Há aqui uma coisa que me parece relevante também dentro do tema que nos trouxe aqui hoje, que é o seguinte. Aparentemente, se está geral, a única intervenção dos senhores deputados nestas fórmulas todas de cálculo é só uma e é única, que é o momento em que fazem inscrever no seu registro a sua morada. Ou seja, a partir daí não há qualquer impulso ou ato que tenha influência sobre o andamento do processamento dos valores, sendo que, e se eu bem percebi, o que é uma correção não há duplicação. O que é uma correção é que adiantam 4 semanas, se confirmam que nessa semana o deputado não esteve ausente em nenhum, nenhuma... não esteve presente em nenhuma comissão, ou no plenário, ou em comissões, presumem que por esse motivo não viajou e procedem à correção no mês seguinte. Ou seja, não há duplicação. É um adiantamento que é retirado, se eu bem entendi. Mas parece-me importante percebermos aqui hoje que a intervenção dos senhores deputados neste modelo todo é zero, com exceção da indicação inicial da residência. Ah, sim, sim. Esses sim têm um modelo próprio. Estava a falar, eu diria quase, os normais, se me permite a expressão, os normais. Mesmo no caso, se bem percebi, de Madeira e dos Açores, embora com formas de cálculo diferentes, que não é baseadas na distância, mas um valor fixo, mora lá onde morar, também nesses não depende do impulso do Sr. Deputado, é-lhe processado automaticamente, sendo eventualmente corrigido, caso não tenha estado presente durante toda a semana na Assembleia. Isto parece-me relevante. Ou seja, todo o processamento é feito sem intervenção dos Srs. Deputados. E vocês percebem que o que eu estou a dizer é realmente importante. Agora, aquilo também me levanta aqui algumas questões, é se nunca foi, e um pouco repetindo o que já foi aqui colocado, se em função das alterações que foram sendo sentidas, se nunca foi colocada à apreciação do Sr. Estado-Geral ou dos serviços, a revisitação deste tema, partindo do princípio que não teria que partir da vossa iniciativa fazê-lo, mas se nunca ninguém ou nenhum órgão, nomeadamente o PAR, colocou esta questão ou esta diferença de tratamento. Porque, sinceramente, desde que me confirmam, como confirmaram o Conselho de Administração, que nós fazemos assim e fazemos assim cumprindo termos superiores, percebi o modelo e agradeço a explicação. O resto agora é mesmo connosco. Muito obrigado.
Não é fácil. Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à primeira pergunta do Sr. Deputado Marques Guedes, portanto, a residência é fixada no registro biográfico e perguntou o Sr. Deputado, julgo que foi isso que eu entendi.
Se os deputados alterarem durante a legislatura.
Sim, se o deputado alterar durante a legislatura, é evidente que isso é imediatamente. O nosso sistema informático tem quem faz a alteração é só o deputado e mais ninguém. Nós não podemos, ou não posso ir a alterar, martelar, entre aspas, a morada ou a residência declarada pelo deputado. Ele declara Porto, Coimbra, Aveiro, Figueira da Foz, o que for, é essa a morada. Se por acaso ele mudar, e há mudanças de uma, duas, três, quatro, cinco, de vez em quando, mudanças de residência, deputado de casa, exato, muda, sei lá, um deputado que muda de Coimbra para Aveiro, ou de Aveiro para Leiria, ou de Leiria para Lisboa, altera. E, portanto, isso tem input imediato na divisão de gestão financeira, que faz imediatamente a correção, quer dizer, o sistema passa a processar automaticamente as despesas, o custeio das despesas, exatamente nos termos que foram alterados. Diga, se for.
Permite-me só.
Sra. Doutora, nesta coisa, eu disse ao Sr. Deputado Marques Guedes que me deixasse trazer a Doutora Susana Martins, porque ela de facto sabe, é a pessoa que está à frente da Divisão de Gestão Financeira e nós muitas vezes sabemos muitas coisas. Eu disse-lhe isso, como dizia o atual Presidente da República, nós em muitas coisas somos especialistas de ideias gerais e nesta, não é que eu seja especialista de ideias gerais, mas de facto ela sabe muito mais do que eu.
Só naquilo que eu puder ser útil, posso, só permita-me acrescentar posso. Só que a única intervenção é que de facto nós uniformizamos o número de quilómetros, portanto não é os quilómetros que o deputado diz que reside versus a Assembleia, portanto não é esse o número de quilómetros que utilizamos, nós fizemos via Michelin, portanto é um critério uniforme de verificar as distâncias, portanto há uma intervenção, exatamente, claro. Portanto no fundo quando o deputado altera a residência nós vamos validar se o número de quilómetros de facto coincide com este critério uniforme que é o da via Michelin.
Claro. Pois é que o deputado pode dizer Porto, 300 quilómetros, e ela verifica que são, não são 300, são 310 ou 315 ou 300, percebe? E, portanto altera nesse sentido. Relativamente à interpretação conjugada com a legislação dos diplomas, que que é, no fundo, aquilo que foi colocado pelo Sr. Deputado, pelo Sr. Presidente do Grupo Parlamentar do PSD, portanto, saber se há duplicação,
A questão não é essa. A questão é assim, aquilo que está no artigo 1º, número 3, sim, da resolução, diz assim: a importância global das despesas de transporte dos deputados residentes nas regiões autónomas não é os deputados do Círculo dos Açores da Madeira, é os deputados residentes, sim, nas regiões autónomas. Há deputados, o PSD tem um deputado que é eleito pelo Porto e é residente nos Açores.
Sim.
Não tem problema nenhum. Diz o número 3, a importância global das despesas de transporte dos deputados residentes nas regiões autónomas corresponde ao preço de uma viagem semanal de ida e volta em avião na classe económica entre o aeroporto da residência e Lisboa. Uhum. Acrescida a importância da deslocação entre o aeroporto e a residência, calculado ao quilómetro nos termos do número 1. Bom, a questão que eu coloco é, o preço da viagem semanal de ida e volta dos residentes nas regiões autónomas alterou-se com a legislação de 2015, ou seja, ok, como diz o Sr. Deputado, no caso da Madeira até já havia uma alteraçãozinha, mas como o Sr. Estado-Geral coloca e vem no seu memorando, a legislação de 2015, claramente, ao instituir o chamado subsídio social de mobilidade, que já tinha um avôzinho antes, que era um desconto para os residentes na Madeira, criou uma situação diferente, que é o custo da viagem de avião para um residente na Madeira e nos Açores, entre Lisboa e Funchal, ou Lisboa e Ponta Delgada, ou Lisboa e Terceira, ou Lisboa e Angra do Heroísmo, passou a ser diferente. O custo para o residente, porque ele passou a ter uma taxa de esforço própria, que é o custo que ele suporta, e uma outra componente, que é suportada pelo Orçamento de Estado, objetivamente, que é através de um reembolso. Quer dizer, o cidadão avança e depois tem um reembolso. E, portanto, a pergunta que eu faço é, esta alteração de circunstância das dois diplomas de 2015, e como diz bem o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, no caso da Madeira até antes, com a modalidade anterior de desconto para residentes, esta alteração, a pergunta que eu faço é, esta alteração nunca levou os serviços a interpretar que a norma do número 3 deveria levar em conta esses descontos. A pergunta é esta só. Ou seja, se os serviços limitaram-se a seguir sempre a rotina anterior, ou se estas alterações legais levaram a que os serviços entendessem que, quando o número 3 fala nos deputados residentes corresponde ao preço de uma viagem semanal de ida e volta em avião, sabendo que o preço que eles pagam passou a ser menos, se isso foi levado em consideração ou não. Aparentemente não foi.
Eu gostava de colocar, porque também é importante ter presente o seguinte, que não foi colocado na ronda anterior, mas já agora tem precisamente a ver com esta questão. Há uma alteração num contexto mais cedo na Madeira, mais tarde nos Açores, da forma como o apoio aos residentes das regiões autónomas se opera, deixar de ser mediante uma subsidiação que o Estado fazia às transportadoras e para passar a fazê-lo aos titulares. Portanto, é importante também este ponto, porque é relevante. Ou seja, há uma alteração de forma de processamento do apoio, onde ele deixa de ser imputado às companhias aéreas e passa a ser o próprio a ter que fazer o reembolso. E, portanto, complementando a pergunta do Sr. Presidente, a pergunta, no fundo, é o raciocínio que eventualmente terá levado os serviços a concluir que não havia razão para alterar, como não foi alterado o regime, se não assenta no facto de, efetivamente, havia uma forma de subsidiar e apoiar as deslocações aéreas através de um apoio às companhias, que deixou de se operacionalizar por esta via, porque o Sr. Presidente há pouco dizia, o valor da viagem passou a ser mais baixo. Mas há um pressuposto que está na base dessa pergunta, que eu não sei se está inteiramente correto, que é o seguinte, deixou de ser mais baixo, a forma de ele ser mais baixo é que passou a ser diferente, na medida em que ele deixou de ser mais baixo através de um valor que era imputado direto. Não, calma, não é isso. Mas há alterações também em que eles, vamos lá ver, há uma liberalização dos mercados e eles passam a ser distintos. Mas o ponto é apenas, há um quadro normativo em que existia uma forma de apoio público às deslocações dos residentes nas regiões autónomas que se processava através de apoio e transferência às companhias aéreas, cessando este regime e sendo substituído por um regime de reembolso, passa a haver uma modalidade distinta. Agora, e aqui era o que eu estava a tentar complementar a intervenção do Sr. Presidente, não passou a haver, a partir de 2008 na Madeira e de 2015 nos Açores, um regime público novo de apoio às viagens. Houve sim uma forma diferente de processá-lo. Eu acho que é claro o histórico da legislação anterior e este facto não parece seja despiciando na forma como também, eventualmente, a articulação entre as coisas se fazem. Não quero com isto chegar à conclusão que, como o deputado Paulo de Rios de Oliveira, de forma magistral, sublinhou, há uma dimensão que tem a ver com a forma como a Assembleia processa normativos antigos, em alguns casos com 30 anos, outra discussão é depois se nós achamos que eles estão bons e fresquinhos para os 30 anos que aí vêm. Mas essa é uma questão diferente e dessa dispensamos e não andamos em estágio geral com ela, porque a finalidade da audição não é essa.
Portanto, só para concluir, na prática, a pergunta que o pedido de esclarecimento que é feito é se os serviços, se alguma vez foi considerado pelos serviços ou alguém questionou os serviços sobre se o facto dos residentes nas regiões autónomas terem um custo diferente daquele que é o custo médio das viagens da TAP e da SATA praticadas no mercado, por razões várias, primeiro porque tinham um desconto, depois porque passaram a ter um subsídio, na prática um reembolso parcial, se alguma vez isso foi considerado, ou suscitado por vós, a quem de direito, ou se alguém refletiu sobre o assunto e chegou à conclusão de dizer não, continuem a fazer tudo antes como quartel-general e Abrantes. Pergunta é só. Claro.
Não, Sr. Presidente, isso não foi tomado em consideração. Nós sempre negociamos as tarifas aéreas para as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, portanto, nos termos que vinham sendo negociados até aí. Exato. E foram publicados esses decretos-lei de 2015, mas só que eles, para provocarem um custo diferente daquele que nós estávamos a pagar, implicavam uma ação da parte de um potencial beneficiário. Eu não faço ideia se um deputado vai pedir, se não vai pedir. Nunca soube se os deputados pediam, se não podiam. Nem eu, nem o serviço. Como? É facultativo, não é obrigado. O deputado pode não pedir o reembolso disso. Olha, eu dou-me pago pelo que chega-me o que eu recebo da Assembleia, porque até fiz a marcação antes e até ganhei algum dinheiro. E eu disse, não, epá, passou-me, sei lá, a Assembleia da República deu-me 500 euros, mas eu tive que fazer as marcações exatamente em cima da hora. E isso custou-me 600 ou quase 700 euros. Eu vi faturas que me entregaram alguns deputados que passavam 600 euros. E disse, pá, como é que vai ser? Eu disse, uns dias você vai ganhar, outros dias vai perder. Pá, é isto, eu não posso fixar outra regra, uma regra para um e outra para outro. A não ser que a Assembleia receba sempre o talão, a fatura e pague mediante fatura. Só sim, mas não é o que está na resolução. Percebe? E, portanto, falou-se com as companhias aéreas, com a TAP e com a SATA, e eles disseram, para nós termos esta possibilidade dos deputados terem uma marcação flexível até à última hora, o valor tem que ser este. Pronto. E, portanto, em princípio, o valor médio vai ser este. Portanto, agora, pode, se for um deputado, que sei lá, imagine que tem aqui tem marcado o voo para os Açores ou para o Funchal, tem uma marcação aqui de um trabalho político qualquer, uma reunião e tal, tem que desmarcar. E vai remarcar outra vez em cima da hora. Vai pagar quase 700 euros. Perdão, 700 euros ou 400, portanto, quase pelo bilhete. E, portanto, isso pode ele depois dizer assim, olha, eu perdi nisto e, portanto, agora pode. Estou a pôr a hipótese. Pode o deputado dizer assim, eu perdi nisto, perdi nesta viagem e vou pedir reembolso. Pode fazer isso. Agora, nunca eu sou, nem nunca ninguém me disse, nem foi confirmado pelo serviço, que houvesse necessidade de fazer isso porque os deputados recorriam a este subsídio social de mobilidade social. Nós sabemos que existe esse subsídio social de mobilidade desde 2015. Foram publicados estes decretos. Nunca tomámos em consideração por essa razão.
Tem mais questões?
Ah, perdão. já estava a dar-me por desconhecido. Depois, quanto ao ponto 3, portanto, o seu Presidente falou da existência de três... De três
terceiro
do artigo 5º. Portanto, tínhamos subsídio para deslocação semanal, deslocação dentro do círculo eleitoral e deslocação para, portanto, para pagamento do trabalho político nos termos do artigo 152, número 2. Era isso, não é? Tá? Pronto. Quanto aí...
O critério utilizado nestes casos?
Nestes casos, portanto, relativamente a este último, foi fixado em 1990 também, foi fixado o valor, perdão, que eu tinha agora aqui, na minha cábula, aqui. Foi fixado por o valor em 1990, o valor de para deslocação em trabalho político em todo o território nacional, é esse 52 número 2, os deputados representam o país. Sim, e não, exato. Foi fixada uma verba correspondente a 104.300 contos na altura, portanto cerca de 520 mil euros, que eram divididos pelos 230 deputados. Portanto, a verba é esta, são 520 mil euros, agora divididos atualmente pelos... Isto foi sendo atualizada a verba, foi sendo atualizada, neste momento está 376,32 euros por mês para cada deputado.
Portanto. Mas só...
Esta não é, mas isto não é... Esta é geral, é o...
Portanto, Sr. Secretário-Geral, só para esclarecer isto, que isto é importante, só explicar aqui aos colegas, é importante porque na prática, como o Presidente nos pede, de resto, seguindo o conselho ou a sugestão do Secretário-Geral no memorando, na parte final do memorando, que a gente revisite a resolução da Assembleia da República à luz da sua conjugação com a legislação de 2015, a minha dúvida é se o cálculo que vocês utilizam para o artigo 5º, para o tal subsídio decorrente do 152 da Constituição, tem em conta viagens aéreas ou não? Ou seja, a legislação de 2015 pode impactar naquilo ou não? E depois o mesmo relativamente ao artigo 3º. No caso do artigo 3º, é que o artigo 3º fala mesmo em viagens aéreas. O artigo 5º não fala, mas é só uma dúvida para... Não estou a dizer o contrário, mas para que o nosso parecer possa ser dizendo que a legislação de 2015, no que diz respeito à deslocação prevista no artigo 5º, ela é calculada de outra, o critério é outro e, portanto, não altera nada. Chamar a atenção no artigo 3º também pode alterar ou não consoante o critério que tiver a ser utilizado. O que eu peço é isso, que nos expliquem qual é o critério que está utilizado, porque o artigo...
Não
estou.
Não, mas entre regiões autónomas há. Entre regiões autónomas, não há entre ilhas. Está bem, mas é essa explicação só que eu estou a pedir. Que os... É no 3º número 2 e no 5º número 1. Pronto. É isso que eu pedi. Qual é o critério para o cálculo? Que é para a gente saber se a legislação de 2015. Pode ou não considerar-se que teve algum impacto na coisa. Senhores deputados, deixem os serviços explicar. Deixem os serviços, por favor, explicar, porque a gente afasta o problema se os serviços nos disserem que o critério utilizado é assim, assado, produzido diferente e, portanto, não tem nada a ver com viagens aéreas. Se não tiver nada a ver com viagens aéreas, não tem. Logo se vê. Deixem só os serviços explicar qual é que é o critério. Porque...
Há um facto que este 5º número 2, 3.
O 3 número 2 e o 5 número 1. São duas coisas diferentes. O 5 número 2. Vamos por partes. O 5 número 1 é o que estávamos a falar.
O 5 número 1 é o global, anual,
social, deslocação. O 5 número 1.
O subsídio social, deslocação, não se aplica. Porque eu só recebi antes da hora. Não se aplica?
Não. Vamos lá ver. O 5 número 2. O 5 número 1, peço desculpa, porque é o 152 da Constituição, aplica-se aos 230 deputados.
Isso.
Sendo que há 12, que são residentes, 12 ou mais.
Sim, ok.
O que eu estou a perguntar, o senhor secretário-geral, para já, o que disse é que não é considerada a residência do deputado, porque nos disse que era igual para todos. Primeiro ponto. Mas, de qualquer maneira, pedi-lhe também, como aqui fala, como o 5 número 1 fala da distância para as cidades de Ponta Delgada e para o Funchal, se esse valor é calculado ao quilómetro de mapa ou se tem alguma coisa a ver com viagens de avião. É só para afastar o problema, porque se não tiver nada a ver com viagens de avião, a interpretação, a legislação de 2015 não tem nada a ver com isso.
E
da medida em que para esse tipo de locações ela não é aplicável.
Não estou a pôr o carro, só pedi uma confirmação dos serviços.
Não, o Sr. Presidente, relativamente ao 5 número 1, é um montante fixo. É um montante fixo.
Por quilómetros de mapa.
Porque,
e é igual para todos.
É igual. Portanto, foi fixado por despacho em 1990 e não foi mais alterado.
Igual para os 230, sim, sim. Sejam residentes aqui,
sim,
ou acolá.
Exato,
é
exato.
Okay. Esse está esclarecido. E o 3 número 1?
Susana.
O 3 número 2, desculpe.
2.
Nesse caso, considera as viagens interilhas, portanto, eu acho que também, se for levantada a questão em relação ao número 1, também deve ser levantada a questão em número 2. Porque também tem em conta viagens de avião interilhas nos deputados com...
Sim, mas as viagens interilhas, o 2015, não. Quer dizer, só impacta nas viagens continente-ilhas ou entre regiões. Mas como isto é viagens dentro do mesmo círculo, não há viagens que sejam... cofinanciadas pelos créditos de 2015, certo?
Não, porque é o trabalho político neste caso. Portanto, essas viagens interilhas que são pagas aos deputados são para o trabalho político e não para o trabalho parlamentar. Sim, certo. Verdade. Não é subsidiada.
Não há nenhum subsídio.
Não, porque eles têm valores próprios entre de residentes e não residentes. Portanto, nas viagens entre as ilhas. Também, os valores de referência também são valores anuais, se o Sr. Secretário já me permite. E, portanto, no fundo aí já há valores de residentes e de não residentes. Portanto, as viagens interilhas já são pagas às agências. Sendo residentes ou não sendo residentes. Certo, exatamente. No modelo anterior, sim.
Ou seja, o modelo anterior, já hoje vigora, dois modelos. O antigo ainda vigora, neste seguinte sentido, para este efeito da viagem inteirilha, em que o apoio não é concedido por reembolso ao residente, mas... À companhia. Portanto, na realidade, o modelo antigo subsiste nos casos em que ele se mantém, e o que para nós só tem este impacto, concretamente, quer dizer, Madeira Porto Santo, eventualmente, se for, é irrelevante, mas até tem aplicação nos dois locais, mas efetivamente bem demonstra que há um resquício do modelo anterior que ainda vigora neste ponto.
Mas só uma pergunta, senhora doutora. Corrija-me, eu vou dizer como é que eu entendi e corrija-me se não for assim. Como eu entendi é que os deputados eleitos pelos círculos das regiões autónomas recebem pelo artigo 3º, pelas viagens no seu círculo, vocês fazem um cálculo que pode ser diferente se ele for residente na região autónoma ou se for residente fora, é isso? Por acaso, eu acho que atualmente não há nenhum eleito que seja residente fora. Mas se fosse o caso, vocês processariam, pelo critério que estão a utilizar, o valor do processamento seria diferente, é isso?
Seria diferente, sim.
Seria diferente porque perguntam à companhia qual é que é o custo para residentes e o custo para não residentes.
Neste caso, não pressupõe a intervenção por parte do deputado. Portanto, no fundo, é considerado logo, sendo residente, o valor de residentes, portanto, que não pressupõe um...
As companhias aéreas e os dois valores.
Sim, 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 sim.
Se houver deputados que não são residentes, aplicam o valor que eles dizem para não residentes, se houver deputados que são residentes, todos são residentes.
Correto, atualmente todos são residentes, sim.
Portanto, aí também não há nenhum impacto.
Continuando, Sr. Presidente, agora relativamente ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, Ele fala, portanto, o que está em causa é a determinação dos montantes das viagens aéreas, não é? Sim. Portanto, claro. É, exato. Nós fazemos isso e fazemos isso com uma regularidade, semestral. Só que, sou-lhe franco, a coisa varia muito, muito, muito pouco. E, portanto, as tarifas que nós temos aí e que eu, e, aliás, que eu mandei ao que escrevi aí na nota, diga, na nota do senhor Presidente, portanto, eu pus as tarifas anuais. Embora nós tentemos, ainda outro dia falámos disto, da necessidade de renegociar outra vez, mas não, isto não é difícil, é difícil sair daí. Portanto, fazemos a renegociação com as companhias TAP e SATA. O senhor deputado José Manuel Pureza... Mas nós, exatamente a mesma, nós nunca considerámos o facto, eu não sei se algum deputado pede isso, se algum pediu, ou se, claro.
No caso de desconto, não era pedido claro. Do deputado, era o desconto?
Sim, sim, isso era desconto, o desconto do bilhete, isso já vem desde 2000 e...
Precisamente por esta resposta, é que fala aqui, no próprio programa, ida e volta, classe económica,
flexibilidade total, exato.
Parece, salvo erro meu, não há nenhuma tarifa que tenha construída com base em flexibilidade das janelas.
Não há.
Ah, não, tem todos um custo acrescido.
Tem todos?
Qualquer alteração gera uma mudança, gera um custo acrescido.
Mas
eu não tenho nenhuma tarifa que compre um bilhete e que possa levar um bilhete a nível de prazer.
Real prazer, não, pois, tem sempre uma tarifa que se paga, uma taxa que se paga, para a hipótese de você querer mudar e normalmente deixa mudar duas vezes. E depois, se for mais vezes, há outra taxa. Normalmente é assim.
Por causa da taxa
esta construção tem a ver
com. Sim, sim.
Incorpora essa.
Claro, claro, e por isso é que é elevada, está a perceber? Portanto, dá a possibilidade do deputado fazer a alteração até à última hora. Sim. Portanto, por isso é que é mais elevada, porque se uma pessoa disser assim, sei lá, disse uma vez, vocês viram o ex-deputado José Magalhães, uma vez disse, pá, tu podias comprar as viagens todas dos deputados no início do ano e comprava-las a 50 euros cada uma, pá. Pois, claro, pois. É fácil, pronto, isso é assim. Claro, pois, e disse, se me disserem, pá, em voo charter, não sei o que mais, pá.
Ainda... Não,
claro, eu percebo isso, é isso. Pois. E mesmo assim, o deputado às vezes sabe que vai acabar o plenário, mas depois tem uma reunião política, tem que alterar, não consegue fazer isso. E, portanto, é por isso que esta tarifa, se formos a confrontar com as tarifas vulgares de classe económica, são mais elevadas. Mas é essa a única razão. Permite que o deputado chegue ali a qualquer hora e faça a marcação. E tem o lugar quase tem 90 e não sei quantos por cento de probabilidades de ter lugar garantido. É isso. Sou deputado José Manuel Pureza. Portanto, quanto ao pagamento antecipado, a correção em face do registro de presenças, o alcance do mecanismo, se é relevante ou não a efetivação, considerar ou não a efetivação da deslocação. Não, nós, eu disse aí no memorando, está aí dito no memorando que, acho que está aí dito, que não é exigido aos deputados residentes nas regiões autónomas qualquer documento justificativo da deslocação. Portanto, se o deputado ficar aqui, não vai, quer dizer, ele pode alterar, pode ficar cá, não lhe é exigido, não tenho o direito de exigir nada. Assim como se, note uma coisa, nós temos que ver isto também por outro prisma. Nós pagamos uma viagem semanal, de ida e volta. Se o deputado tiver que ir lá, tiver o pai, a mãe, um filho, qualquer coisa, doente, tiver que ir lá todos os dias, eu pago-lhe na mesma uma viagem. Está a perceber?
Isso acontece no continente.
No continente é a mesma coisa. Quer dizer, o deputado vai daqui para o Porto, tenha as viagens, tem uma viagem paga de ida e volta, mas se tiver de ir lá todos os dias, ao Porto ou a Bragança, é a custa dele.
Sr. Doutor, eu não discuto isso, evidentemente. Não discuto claro. Isso, como é óbvio. Claro. Isso para mim é um adquirido, não tenho dúvidas disso. A dúvida foi-me suscitada apenas pela sua referência na sua apresentação inicial a que haveria um pagamento à cabeça, antecipado, claro, digamos claro. Assim, e que depois haveria mecanismos de ajustamento. E, portanto, eu fiquei na dúvida sobre qual é o alcance desses mecanismos de ajustamento. Não é? Essa é que é a questão, é só isso. Não discuto mais nada.
Senão, se o deputado se provar, exato, se ficar provado pelo registro de presenças que ele faltou uma semana, não pode, percebe? Não é processado. Quer dizer, pede-se a devolução. Pede-se a devolução, quer dizer, exato, no portanto, sendo isto em janeiro, em fevereiro, eu sei isso, mas em março, olha, em 4, leva 3.
Ou seja, se a falta for em assim. Casa, não há efeito de financiamento. Se a falta for no
plenário, não. Vamos lá ver. Senhores deputados, de qualquer maneira, eu posso...
Uma semana inteira, tenho meus filhos doentes,
isso.
Não recebo no mês seguinte.
Exatamente.
Mas se eu faltar um dia...
Se negligenciar os seus genes,
não.
Se eu fizer os seus genes, eu vou ajudar...
Se eu fizer duas viagens na mesma semana, porque tenho um filho doente, não é considerado...
Exatamente. E se negligenciar os seus filhos,
isso não faz. Se não for poder negligenciar os seus
filhos... Essa questão, só para ajudar, aqui não é para ajudar o senhor estagiário, que não precisa de ajuda, mas isso está expressamente contemplado na resolução. A resolução tem o artigo 8º, que impede as substituições e faltas, que diz que o deputado que seja substituído ou que falte durante uma ou mais semanas, como o senhor estagiário explicou, perde o direito aos quantitativos para despesas de transporte e outras referidas nesta resolução. O senhor estagiário explicou apenas, e já está na resolução, o que ele explicou apenas é que o acerto é feito mês a mês.
Claro.
E quanto à questão colocada pelo senhor deputado José Manuel Pureza, também diz a resolução expressamente, no artigo 18, as importâncias globais previstas nos números 1 a 4 do artigo 1º, bem como os artigos 3º e 5º, que são aquelas despesas de deslocação referidas há pouco. Refere-se a despesas de deslocação que, atenta à sua natureza, não carecem de comprovação. Ou seja, a resolução diz expressamente que estes abonos não são contra comprovação. Do 1 a 4, porque no caso da imigração, que é o 5 e o 6, já são. E por isso é que são...
São nós quem faz
a marcação. É aqui a Assembleia e, portanto, essas carecem de comprovação. As outras não carecem, são abonos que têm outra natureza. Como diz a resolução, atenta à sua natureza, não carecem de comprovação. E, portanto, a única coisa que há é um acerto no caso de faltas, porque o artigo 8º, expressamente, diz que quem falta, durante uma semana ou mais, perde o direito aos abonos dessa semana. Portanto, isso parece mais ou menos claro. E a explicação que o Sr. Secretário já nos deu é apenas dizendo que, como é feito por antecipação, o acerto é feito no mês seguinte. Ah. No caso de constatação de que houve perda do abono. Posso continuar, Sr. Favor?
O Sr. Deputado António Carlos Monteiro, portanto, está... Portanto, está a perguntar em que medida é que o que está em causa leva à necessidade de fazer uma alteração legislativa?
Essa é a pergunta pois. Do meu
colega. Retórica, quer dizer...
Eu acho que basicamente...
Se me permite, Sr. Presidente. Focando a questão, tal como claro. Eu a vejo nesta altura... Uma vez que, em relação àquilo que são as locações do continente, é tido em conta o valor de referência de 36 cêntimos por quilómetro. E uma vez que existe um valor de referência fixado na lei em termos de apoios, nos dois decretos de leis, que esses valores deveriam ter sido tidos em conta, é a reflexão que eu estou a fazer, e não tendo sido tidos em conta, que mais do que estarmos a falar de uma alteração da lei, estamos a falar de um recalcular ao abrigo desta resolução. O que leva à última pergunta que eu coloquei, que é, para se fazer o acerto, deveria-se proceder aos acertos nos próximos tempos, tanto quanto percebemos, os deputados recuíam exatamente a esse mesmo apoio. Essa é a minha pergunta.
Se me permite, ao Sr. Estado-Geral, para simplificar a sua resposta, para a sua resposta ser muito clara. No fundo, eu acho que parcialmente já deu resposta quando nos disse que não consideravam a alteração, nunca a consideraram, nunca a colocaram. E, portanto, penso eu que, no fundo, a pergunta que de resto está, a sugestão que está no final do seu memorando, e que depois o Sr. Presidente da Assembleia desenvolveu, mandando isto para a 14ª Comissão e com pedido expresso a esta subcomissão também, é o Sr. Estado-Geral, a sua resposta, porventura confirmará ou não, é essa a pergunta que tem de confirmar, é que, da parte dos serviços, se nada fizerem, continuaremos a trabalhar como está. Se o secano direito, que é quem aprova a resolução, entender que isso deve passar a ser considerado, tem que alterar a resolução, que é para os serviços passarem a proceder de outra maneira. É isso?
Mas é exatamente assim. Nós somos um órgão.
Mas aí a questão é: ou se o que está em cima da mesa é uma mera interpretação da resolução, porque a resolução tem em cima do que está em cima. É o preço e a questão do subsídio. É uma componente do preço, como é evidente.
Eu aí tenho alguma dúvida, mas isso depois é a reflexão que nós temos de fazer.
Mas eu volto a repetir aquilo que lhes disse no início, quer dizer, nós aqui somos o serviço é um órgão da administração, o secretário-geral é um órgão da administração, é o dirigente máximo da administração na Assembleia da República. E eu sei, portanto, aquilo que tenho que fazer, tenho que interpretar e aplicar uma resolução, que é a resolução 57 de 2004, e aplicá-la aos seus deputados. Dizem-me assim, mas pode haver recurso a um subsídio social de mobilidade social? Eu sei que há, não sei. Não sei, eu, como órgão da administração, não sei. Não tenho confirmação nenhuma de que haja. Não tenho. Que tenha sido solicitado. Mas havendo, eu como órgão da administração tenho que aplicar a resolução, não posso aplicar outra norma. A resolução diz-me o que é que eu tenho que pagar.
É o preço de uma viagem semanal de transportes
que corresponde ao preço de uma viagem semanal. Agora, se há um apoio que é dado a esse preço, isso tem influência no mundo desse valor.
Se é que já é envolver esse valor,
o Jorge tem razão. No fundo, a interpretação da Secretaria-Geral, e eu pedi que confirmassem isso, acho que é mais fácil assim. A interpretação que a Secretaria-Geral que os serviços fazem é, quando o número 3 diz que é o preço de uma viagem de ida e volta, vocês vão ter com as companhias aéreas e perguntam qual é que é o preço.
É isso.
Se a resolução dissesse o custo para o deputado de uma viagem de ida e volta, então era...
Isso é diferente.
Então, tinham que levar em consideração os diplomas de 2015, mas isso pode ser da Júlia Constituente. Ou seja, isso é uma discussão aqui entre nós. Aquilo que o Sr. Secretário-Geral nos veio aqui dizer hoje é que os serviços interpretam o número 3 do artigo 1º como o preço
negociado
com
uma
viagem de ida e volta, independentemente de existir descontos, reembolsos ou o que quer que seja. Esse é o critério. Que é o objetivo desta reunião, é saber qual é o critério utilizado pelos serviços no cumprimento desta legislação. Os serviços leem o artigo 3º, o número 3 do artigo 1º, como sendo o preço, que é o preço de mercado, digamos assim, a tabela de mercado, e contactam é isso que o Sr. Morano dizia, contactam as transportadoras nacionais, a TAP e a SATA, para saber qual é que é o preço médio de uma viagem sem...
Com mobilidade.
Com capacidade de alteração.
Até a última hora.
E eles dão-nos um valor médio. Não é considerado, até o momento, nunca foi considerado pelos serviços da Assembleia, que quando se fala aqui na resolução que corresponde ao preço de uma viagem, que seja o preço efetivo suportado pelo Estado.
Até porque esse preço, exato, Sr. Presidente, até porque esse preço é... Esse custo para o deputado, se for isso, sim, se incluir o subsídio social de mobilidade, o custo é determinado posteriormente.
Não é determinado posteriormente. Ele tem uma taxa de esforço fixa.
É a taxa.
Ele depois pode não querer pedir o reembolso.
Mas depende da vontade dele.
Com certeza, como claro. Qualquer cidadão.
Pois.
Ele aí é um cidadão como qualquer outro, mas não vale a pena fazer essa discussão, porque essa discussão não é consigo, essa discussão é entre nós, entre a Assembleia.
Sendo facultativo, o apoio social, os serviços vão ganhar alternativo. Como é? Porque se
a resolução é que pode ser alterada no sentido de deixar de ser o preço e passar a dizer o custo efetivo da viagem.
Ou o preço descontado. Todos os
residentes.
Nós podemos evitar a reinterpretar. Quanto menos mexer, melhor.
Não. Isso é uma discussão entre nós, não é para o esclarecimento dos serviços. Há só uma última questão. Utilizam sempre o mesmo critério.
Claro, claro.
E para vós foi indiferente.
Sim, que houvesse.
A aplicação da legislação.
Claro, claro.
Ok. Estamos esclarecidos quanto a isso. Há só uma última questão, já agora, que eu queria aproveitar para perguntar ao Sr. Sajal e à Sra. Doutora, que é o seguinte. A lei também diz, o Estatuto dos Deputados, no artigo 15, número 3H, que os deputados têm direito à prioridade na reserva de passagens de avião nas transportadoras públicas nacionais. E a pergunta que eu fazia... A pergunta que eu fazia era se existe alguma negociação ou algum protocolo entre a Assembleia da República e a TAP e a SATA, que são as transportadoras públicas nacionais. Agora eu tenho dúvidas que a TAP seja pública, mas o governo atual diz que sim. É outra discussão. Se existe alguma negociação para a efetivação deste direito legal que está consagrado, porque individualmente os deputados não o conseguem fazer valer. Portanto, perguntava só se existe algum protocolo, se existe alguma, ou se já existiu no passado ou não.
Não, a única coisa que existe entre nós e a TAP é um cartão chamado TAP Corporate. Os deputados têm. Dá privilégio na.
Não dá uma prioridade.
Não. Mas permite passar para aquela fila da esquerda que anda mais. Portanto, só isso.
A execução, digamos assim.
É boa.
Essa execução da prioridade nunca foi objeto, nunca vos foi determinado que negociassem com. Que chegassem a um acordo com as transportadoras.
Não, nunca foi determinado.
Concretizar como é que essa prioridade se efetiva.
Não, nunca foi.
Sr. Deputado, mais alguma questão que queiram?
Perdão? Não.
Mais alguma questão que queiram colocar ao Sr. Sajal, à Sra. Doutora?
Obrigado.